programa Antigas Novidades. O melhor da boa música você escuta aqui. Programa de hoje de Aldo França. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, galera. Mais um programa e dessa vez com bancada quase completa. Teve um que bundiou, mas tudo bem, né? Sempre tem um que bundeia. Dessa vez não vai fazer falta, não sei, mas por via das dúvidas, temos um convidado de um outro podcast que já esteve aqui em um programa. Hoje é o segundo programa que ele participa. Haroldo Gombe para falar de Bon Jovi, começando com o pai da criança, Aldo França, que escolheu esse tema. 40 anos de Bon Jovi, tá virando a curva da Boa Esperança, homem aqui, hein, Aldo? O Aldo não quer falar com a gente, atenção. Aldo.
Deu ruim aqui, só um pouquinho.
Opa. Acho que ele...
Aí, ó. Emocionado.
Foi trocar os paetês, né?
A purpurina acabou.
Tá arrumando permanente lá, peraí. É.
Meu Deus. Deus do céu. Olha, o Aldo, enquanto você se organiza aí, Aldo.
Eu espero que o Aldo chegue amanhã aqui em Maceió, cheio de paetês aí, que, né?
Bom, enquanto o Aldo se organiza lá, então vamos.
Cara, o bom dele não tá podendo falar é que a gente pode tirar a onda direto.
Sua vontade, hein?
Tá ferrado.
Vou aproveitar o momento.
Tá louco. Enquanto se organiza, tá se batendo com o microfone lá, Brad, vê, Marinho.
Não é, Haroldo, não é microfone, não, cara. Eu acho que a minha internet aqui que tá meio oscilando. Não é nada.
Bad of Roses.
É.
Caiu purpurina no microfone.
Não, beleza, acho que agora deu aqui.
Deu? Então dá o teu bundinho que tá atrasado, vamos lá, e daí? E aí, como é que tá? 40 anos, Bon Jovi, fala aí.
Olá, Haroldo, olá, Brad, olá, Daniel, também o Demetrio aí, nosso convidado ilustre hoje aí, que participa aí do podcast Histórias Bizarras do Futebol, né? Também junto com o Haroldo, né? E com o professor Andrew. Para mim é legal falar sobre os 40 anos do Bon Jovi, porque o Bon Jovi é uma banda que sempre causou assim, uma certa polêmica, né? Assim como existem muitos apreciadores, também existe um alto número de detratores, né, da banda, que nunca gostaram, nunca suportaram a banda. Então é uma banda que realmente divide opiniões. E ao mesmo tempo que divide opiniões, ela também tem uma relevância muito grande. Ela é super bem sucedida, né? E é já há 40 anos, né? Parece até que foi ontem que começou, né? Eu lembro, conheci o Bon Jovi em 1987, né? E, meu Deus, como o tempo passou rápido.
40 anos, né? Pra qualquer um, né, Brad? Como é que tá, Brad Viamarinho?
E aí, senhores? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí da bancada e quem nos aguenta aqui falando. Cara, então, o Bon Jovi, eu confesso que eu ouvi mais Bon Jovi nesses últimos dias aí pra participar do programa do que eu ouvi na minha vida inteira. Não, é verdade. Eu conheço o que acho que o mundo inteiro conhece aí de rádio, de propaganda,
Sim.
de TV, da publicidade, né? Mas hoje eu posso dizer que, pelo menos aí até uma boa parte da carreira dele, eu ouvi e posso emitir alguns comentários aí no decorrer do programa.
Opa, beleza então. Outro que fez que foi correndo no centro de Maceió para comprar purpurina, achou ombreira, o Daniel Queiroz, achou ombreira aí?
Não só achei, como comprei aí, e ó. Já deixei para o Aldo para entregar ele amanhã.
Aí, para quem não sabe, o dia seguinte a gravação, o Aldo vai lá para visitar o Daniel lá em Alagoas, que viajona aí, vai, que bonito aí, ó, os dois lá. Vamos gravar o programa junto semana que vem, como é que tá aí, Daniel? Preparado pro Bon Jovi ou não?
Sim, cara, eu repito, né? Faço minhas as palavras do Brad, né? Eu ouvi mais Bon Jovi esses dias do que eu ouvi a minha vida toda, né? E eu confesso a você, cara, que eu refiz algumas das minhas opiniões, né? Confesso que eu não tinha nenhuma, assim, nenhuma simpatia pelo som do Bon Jovi, muito embora reconheça a sua importância, a sua relevância. Digo mais, uma das bandas mais importantes, né, do período, mas eu tinha uma certa resistência que, ouvindo agora, eu revi os meus conceitos em relação a alguns discos do Bon Jovi.
Olha, rompendo paradigmas aqui o programa, hein? Rompendo paradigmas. É. E falando em rompendo a fronteira aqui com outros podcasts, com o nosso grande amigo aqui, Demetrio Tiner, lá do Histórias Bizarras do Futebol, fã pra caramba do Bon Jovi. Inclusive, ele acabou comprando um vinil na feira de vinil que eu fiz lá.
Verdade.
Lembra?
Verdade. Comprei o New Jersey. Não comprei
o Pé Sujo. O Pé Sujo. Aldo, você tem o disco do Bon Jovi do Pé Sujo, Aldo?
Qual que é? O Keep the Faith, é esse?
Não,
o Pé Sujo. Não, é o Bon Jovi em Brasil.
Bon Jovi em Brasil.
Ah, sim.
É Pé Sujo. Não, Pé Sujo, porque eu tive esse disco aí quando saiu, o Bon Jovi, eu acho que.
É, esse só saiu no Brasil,
por sinal. É, que o Bon Jovi pisou no questão de tablata com o pé tudo sujo e ele
virou. Eu não reparei nesse detalhe.
Tem como não reparar? Então, como está Demetrio Tiner, fãzaço de Bon Jovi ou do estilo no geral, né? Acho que você gosta muito dos anos 80, né, Demetrio? Bom dia, boa tarde,
boa noite. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Haroldo, Aldo, Brad, Daniel. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para falar dos anos 80. Sim, uma banda que foi destaque grande nos anos 80, né? E se manteve tão relevante. Desde então, o Aldo comentou, não é à toa que uma banda fica 40 anos, né, na estrada, vamos falar dessa forma. Alguns percalços, né? A gente vai comentar um pouco mais no final do programa, tudo. Mas é, pô, comercialmente um sucesso, né, hits aí que avassala, esqueci como é que fala as palavras, avassaladores, a dislexia pegando aí, né, acho que é o laque que eu passei aqui no meu permanente, pessoal, deve estar
tá ficando forte aqui, tem loló nesse laque,
o laque tá batizado aqui, tudo, mas é uma honra falar do Bon Jovi, que acompanha a banda aí desde a minha adolescência, né, claro, ouvi muito mais, né, o que o Bon Jovi lançou, vamos falar do Crush pra trás, do que do Crush pra frente, né, tem isso. Algumas coisas que eu gosto também de 2000 pra frente, tudo. Mas legal, né? Vamos botar as ombreiras, né? Arrumar nosso permanente aqui, jogar purpurina no microfone e falar do Bon Jovi.
Acesse padrim.com.br/antigasnovidades. E seja nosso padrinho ou madrinha, apoie o nosso programa. É legal, tem muita coisa bacana e você ainda participa do nosso grupo no WhatsApp. Vai lá, padrim.com.br/antigasnovidades. Aldo, que é o pai da criança, separou agora, pra quem não sabe, nós separamos os programas em blocos. E o pai da criança que decide. Primeiro bloco, o Aldo falou assim, Haroldo, temos que falar do início de carreira do Bon Jovi. E hoje, antes de jogar a bola para vocês, porque Bon Jovi é uma... Inclusive eu fui no show dele aqui em 95, aqui em Curitiba, eu tinha os discos antes, né? Hoje minha relação com o Bon Jovi tá meio que no passado, assim, já não... Meio que eu... aquelas bandas que ficaram na adolescência, depois a gente não quer saber mais, né? Mas, né? Tem coisa muito boa, muita coisa bacana, mas uma coisa que me incomodava sempre, vou começar já com o convidado, com o Demetrio. O Demetrio, olha só, vamos imaginar, o Brad, ó, o Brad tá aí, né? O Brad vem a Marinho, o Brad vem sim, galera, vamos montar uma banda. Ô, Brad, legal, fazer uma banda, vamos. Você toca guitarra, você toca baixo, eu vou cantar. Ah, legal, Brad. E qual vai ser o nome da banda? Ah, vai ser Brad Vião. A banda é tua? Não, a banda é de todos. Ah, então vamos escolher o nome, legal? Não, Brad Vian. Mas é teu nome? É? Nossa, nem tinha reparado. Sempre me incomodou o Demetrio usar o nome dele, o sobrenome dele separado como o nome da banda, porque na verdade é uma banda autônoma, né? Hit Sambora, Tico Toys, um monte de gente lá que toca pra caramba, né? Aquele começo, os caras muito talentosos, né? Acho que até depois vocês entrem mais detalhes. Mas não fica meio bizarro uma banda com o nome do cara, e não é uma banda, uma carreira solo, é uma banda, mesmo, né? Como é que você vê isso aí pra começo de conversa aqui, Demetrio?
É que se for pegar lá no começo, né? E daí o Aldo, que é o pós-graduado aí de Bon Jovi, pode me ajudar a responder essa, mas né, o Bon Jovi sempre gostou de música e tudo. E quando ele fez o hit, primeiro hit lá, o Runaway, ele montou meio que sozinho, tipo, uma banda de amigos, tudo, e deu certo o Runaway. Ele falou, ah, pô, agora preciso montar uma banda pra me acompanhar, pra seguir esse hit que eu lancei e tudo. Então eu entendo que como foi uma ideia dele, autoral dele, né, acho que ele era mais amigo só do tecladista na época, né, o David Barney, que estudou com ele no ensino médio. Depois ele foi meio que chamando um amigo do amigo pra tocar junto com ele, né. Então ele meio que se sentiu, ah, eu sou dono do projeto, vou dar o meu nome no projeto pra me alavancar com relação a isso, né? Mas é estranho, né? Você está numa banda, realmente, depois, principalmente aí o Rich Sambora ficou, né, super destaque na banda, né? Fazendo até back vocals marcantes, cantando em algumas músicas também, tudo. Vê que a banda mudou bastante depois que ele saiu também. Mas eu acho que pelo começo da banda se justifica um pouco, né? Pelo modelo que a banda se formou lá em 83, né? Que era o projeto do garoto Bon Jovi da época, tudo. Fez uma música lá com os conhecidos, deu certo a música, né? O Runaway falou, pô, agora preciso montar um álbum, relançar essa música e montar uma banda de verdade. Aí chama um amigo aqui, um amigo ali, aqui entrar no meu projeto, vamos e seguir em frente, né? Lembra muito também a questão do Ozzy, né? Que quando montou... Falou que ia montar uma banda lá e virou o projeto solo dele, né? O Blizzard, né? Ele queria ser a Blizzard of Ozzy e virou o Ozzy Osbourne. Ele assumiu justamente.
Só que ele assumiu depois, né? O Bon Jovi ficou na mutreta aí.
Hoje, né? É o dono da banda e o resto é músico contratado praticamente, né?
Acho que o Tico Torres é o único original da época, não sei se tem algum.
Não, o tecladista também.
Também?
O David Barry também, tá? Desde o primeiro álbum. Tico Torres, batera, e o David Bryan, desculpa, que é o tecladista.
E aí, Aldo, agora eu só queria tirar essa dúvida aí e tal, tá aí a visão do Demetrio. Eu acredito que é isso mesmo, você que é o pai da criança, é isso mesmo que aconteceu?
É, exatamente, o Demetrio aí detalhou de uma forma bem sucinta aí, mas bem correta. E na verdade, o Bon Jovi, né, ele começou a carreira dele, né, meio que indo no estúdio do primo dele, né, que era o Tony Bon Jovi. E que Bon Jovi, na verdade, era Bon Jovi, né? Como se escreve originalmente em italiano, né? Porque o nome não se escreve como a grafia da banda depois se tornou, né? Então, ele tinha essa relação...
Junto, né? Desculpa, Aldo, tudo junto com a letra G, né?
Bon Jovi. Isso, Bon Jovi. É de New Jersey, né? New Jersey tem muito italiano, acho que é isso, né?
Isso, exatamente. É. Tem uma colônia de italiano muito, muito forte lá. E daí o Bon Jovi foi lá, né? O John Bon Jovi no estúdio lá do primo dele lá, né? No estúdio que o primo dele era o diretor desse estúdio lá, né? E gravou até nesse estúdio lá um álbum ali, solo, né? Com umas músicas dele ali, que depois até foi relançado como The Power Station Years, né? Que são músicas gravadas entre 1980 e 1983. Essa música ainda antes de existir a banda. E daí ele foi vendo ali qual que era, né, a ideia dele, né, madurando a ideia de ter uma banda, mas meio que tentando lançar como esse cantor solo. A princípio a ideia dele era se lançar como um cantor solo, até porque estava em evidência muito, muito cantor solo. E a principal referência dele, embora o som não se pareça, a principal referência musical dele naquele momento era o Bruce Springsteen, né? Por ser também de New Jersey, né?
Sim.
É um cara também da mesma cidade, né? Então ele ali, pô, tem o Bruce Springsteen, né? Que tem uma sonoridade assim que me agrada e tal. Eu vou pegar um pouco desse lado aí, né? Da classe operária, do Bruce Springsteen, vou tentar fazer uma música aliada um pouco dos refrões, né? Dali do Bryan Adams também. Né, que também era outro artista que estava começando e que também tem muito a ver com a sonoridade do Bon Jovi.
A voz do Bryan Adams eu acho muito parecida com a do Bon Jovi.
Tem semelhança, não chega a ser igual, mas lembra muito, até a maneira também de compor, o refrão, né, aquela coisa bem grudenta, bem chiclete, né?
Sim.
Então tudo isso aí foram ali o começo da carreira do Bon Jovi tentando criar essa sonoridade. E realmente em 1983, como o Demetrio falou, ele ali, Runaway, ele lançou, né? E a música deu uma certa ali, começou a ter uma notoriedade, e no ano seguinte ali ele acabou assinando um contrato com a gravadora Mercury para o lançamento do
bom
primeiro
job,
álbum.
É bom job. Isso. Vou puxar o Daniel então, o Daniel que teve uma vamos dizer assim, uma redescoberta do som do Bon Jovi. Essa primeira etapa aí, então, eu sei que você gosta muito de algumas bandas pop, e o Bon Jovi ele se aproxima, apesar do hardão, de ser hard rock, se aproxima um pouco do pop, mais pra frente, mais com mais força, né, Daniel? Mas esse comecinho aqui, como é que você encara, como é que você escuta hoje em dia? Com os ouvidos, eu sei.
Cara, antes de responder a pergunta, eu gostaria de fazer algumas observações. É como o Aldo e o Demetrio falaram, o Bon Jovi, quando começou sozinho e tal, e colocou não especificamente o seu nome, né? O nome dele é Bon Jovi, né? Com G e tal, tudo junto, né? Sim. E isso não é uma coisa assim, inédita no rock, né? E aconteceu inclusive o contrário. Se a gente for lembrar, por exemplo, o Santana era o nome de um grupo. Depois o Carlos adotou o nome, desfez o grupo e adotou o nome para ele, né? O que era um grupo, um conjunto, virou ele. Uhum. O Alice Cooper, acho que é o maior exemplo disso, né? A banda, o nome da banda é que era Alice Cooper. Ele vai e adota o nome da banda, né? E vira Alice Cooper. Mas ele, a Alice Cooper era o nome da banda. E a gente também tem o caso do Van Halen, que é o nome da família. O cara colocou o nome da família no nome do grupo.
Ali é nepotismo.
Outras pessoas que entraram e fora aqueles que usam o seu nome como grupo, né? Como é o caso do Johnny Winter Group, como é o caso do Spencer Davis Group, e assim sucessivamente. Então eu não vejo essa questão do nome do Bon Jovi. A gente tem um exemplo até no Brasil, né? O RPM, né? Que são as iniciais do Paulo Ricardo Medeiros, né? Então não vejo assim como uma coisa assim que seja demérito, nem que mérito. Eu acho que é apenas um nome que não muda tanta coisa. O Bon Jovi, cara, que se a gente for pegar no início, era um cara que trabalhava de zelador no estúdio e gravou essa demo, como o Demetrio e o Aldo falaram, tal, praticamente chamando amigos e amigos do amigo. Ele estoura lá com a música Runaway, né, com o single Runaway, em algumas rádios tal, e lança o primeiro disco. Essa primeira fase dos quatro primeiros discos do Bon Jovi, sinceramente, muito embora seja a fase que mais agrada aos fãs, é a que menos me agrada, né? Eu não sou tão adepto do som dos anos 80, né? Ainda que tenha vivido eles, mas eu não sou tão adepto desse reverb, desses timbres.
Ah, o reverb concordo, cara. É muito presente nos discos do Bon Jovi.
Muito carregado, isso. Muito... Mas essa é a fase que consagrou o Bon Jovi. Aí o Bon Jovi lança os dois primeiros discos que tinham uma sonoridade diferente. E depois ele lança o
Sleeping When Well e o New Jersey, os dois maiores, a sequência, né?
O Sleeping é que é o grande clássico da banda. Parece que já vendeu até hoje, cara, 37 milhões de cópias, cara. Quer dizer, são números...
Fortes.
Assombrosos, diria até. Então o Bon Jovi, com esse disco, ele atinge aí o mega estrelato, ele supera todas as outras bandas, né, com exceção do Guns N' Roses, que lançaram discos nessa época em termos de venda. E ele traz também uma coisa diferente do tradicional hard rock, ou hard farofa, ou hair metal, como queira chamar. Ele traz um elemento mais pop, né, um elemento mais pop do que o tradicional hard rock farofa, que já tem elementos pop. Pra gente fazer uma analogia, você pega o disco Crazy Nights do Kiss, que é o disco mais farofa do Kiss. Isso. Traz uma série de elementos pop, mas o Bon Jovi ele traz umas características, digamos assim, diferentes. E eu acho que isso também é um mérito que fez com que ele chegasse a esse estrelato, né?
Só complementando aí o que você está falando, Daniel, eu acho que a principal contribuição do Bon Jovi nesse sentido foi a inclusão ali do teclado. Não que isso fosse uma novidade na música, até porque o Van Halen fazia isso também, fez isso lá também em 84, ali no...
O sintetizador está falando, né, na verdade.
No né? Jump, né? Não, o teclado mesmo ali, o teclado de Runaway. Então, aquele teclado não era presente em bandas como Motley Crue, Hat, as bandas ali, o Quiet Riot, as bandas que começaram mesmo aquele movimento dos anos 80, não usavam teclado em suas músicas, né? E o Bon Jovi colocou o teclado em evidência nas músicas. Isso é um elemento mais pop, digamos assim, né? Trouxe assim, deixou a música mais melodiosa, né? E isso aproximou o Bon Jovi aí da questão, até que muita gente, essa é uma coisa, que uma crítica que fazem ao Bon Jovi, deve ter feito um som mais voltado ali para adolescentes, inclusive, né? Porque na época era muito comum, meninas principalmente, meninas gostavam muito do som do Bon Jovi, né? Principalmente também, claro, por causa da imagem dele, de galã, né? Um cara que tinha uma postura ali que as meninas consideravam bonito e tal, e isso ajudou também a fazer com que a banda tivesse esse Entendi. Sucesso aí estrondoso, né?
Entendi. Falta o Brad então, Brad. Vou lá, qual a tua relação. Você que é um cara do som pesado, Brad. Fala aí.
Igual eu falei, eu não conhecia o Bon Jovi, eu ouvi falar dos primeiros álbuns aí, né?
Sim.
Então, eu achei. Eu ia falar justamente isso que o Aldo falou, que eu acho que a principal. O que mudou o Bon Jovi foi o teclado mesmo. E naquela sonoridade do teclado pra deixar mais melodioso foi o que mudou tudo. Inclusive, nesses dois primeiros álbuns, né, eu até acho que o segundo não tem tanto, por isso que ele na minha opinião, na minha audição, ele não é tão, assim, melodioso e grudento. O primeiro, Sim. eu acho que ele pegou, pra mim, acho que é aquela música, tem a Runaways, óbvio, okay. mas tem aquela Breakout, que ela, Sim. ela, pra mim, essas duas são a essência do que vai vir depois, assim, entendeu? Que são... Aquele teclado na entrada, aquela melodia, coisa bem grudenta, assim, tipo, bem Bon Jovi mesmo. Que aí que é quando ele lança pra mim, o álbum que eu acho mais legal é o Sleeper When It's Wet e o New Jersey. Sim. São os dois que são, cara, ali, tipo, é a perfeição do Bon Jovi, digamos assim, do que se diz
o Bon auge. Jovi mesmo. É o auge do Bon Jovi.
E eu acho bons álbuns, eu nunca tinha ouvido no detalhe, eu confesso que eu gostei.
E o Jersey é bom, cara.
Pô. Então, eu prefiro o Sleeper.
Sleeper
when wet.
mas eu acho que, foi justamente isso, cara. Ele incluiu esse teclado, deixou bem melódico. Aqueles refrões, assim, que, cara, você... Igual a gente aqui, por mais que eu não ouvia, fazia centenas de anos Bon Jovi, a hora que eu ouvi os álbuns, eu sabia quase decorar as músicas, né? O refrão, Sim. pelo menos, você, tipo, cara.
Os primeiros discos é bem marcante isso aí, né, Brad?
Exato, exato.
De qual música, de qual disco que é, gente? A música Tokyo Road, cara. Acho que Tokyo Road é uma
do segundo, né?
Do segundo.
Tokyo Road. Do 7800 Fahrenheit.
Isso, cara. Cara, eu acho que essa é uma das músicas mais bacanas, assim, desse começo do Bon Jovi, antes dele estourar. Com o Sleeping When Wild e o New Jersey. Acho fantástico, assim. Anos 80, assim, eu acho que realmente ele explodiu. E pra marcar, então, esse comecinho, mais algum detalhe, senhores?
Posso fazer dois comentários rápidos. Achei legal que a gente falou bastante da questão do teclado, né? A gente vai falar, vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, né? Que a gente vai falar mais do Sleeper e do New Jersey. Mas a equipe aqui não acha que, tipo assim, nos dois primeiros álbuns o teclado tinha um protagonismo nas músicas, né? Isso é claro, né? Era bem, bem protagonista, assim, nas músicas. Mas quando o Bon Jovi estourou, né? Por mais que você tenha o teclado ali, mas ele abaixa um pouco a linha, eu acho. Acho que um dos fatores Sim. que fez o Bon Jovi estourar no Sleeper and Wet, depois a gente fala também da produção do álbum, o Desmond Child lá, que ajudou nas composições também. Mas acho que o fato de você tirar um pouco o pé do acelerador no teclado ajudou na explosão que o Bon Jovi foi no Sleeper e no New Jersey, né? Uhum. Acho um detalhe que a gente pode pensar nisso.
Tá.
Né? E, né, pelo perfil das músicas, né? Se a gente for reparar que muda bem a sonoridade, né? Do segundo pro terceiro álbum.
Não, muda totalmente,
nesse,
né?
Nesse sentido.
Mas, né? Aí eu acho que ele pôs mais o vocal dele e aqueles. E aqueles refrões, assim, que é.
Grudento, né?
Rompava, né?
Fone, cara.
Eu acho, Eu acho esses primeiros discos, esses dois primeiros discos do Bon Jovi, ele tá mais pro lado, aí vamos chamar assim, com a questão de terminologia, mais a O, né? Tá mais naquela linha Boston, naquela linha Asia, né? Sim, em que o teclado, ele tem um certo protagonismo, né? Quando chega no terceiro disco, aí ele digamos assim, ele se traveste de hard rock, do hard rock daquele momento, né?
Eu queria só trazer mais uma curiosidade aqui para os fãs de Star Wars, né? A gente falou muito do começo do Bon Jovi, que estava pesquisando aqui a história dele. E a primeira gravação oficial do John Bon Jovi, né? Vai encontrar em qualquer lugar aí, é de um álbum de Natal feito pro Star Wars, que o primo dele, o Tony Bon Jovi, produziu. Então, nos anos 80 tem um álbum chamado Christmas in Stars, Star Wars Christmas Album, né? Tem uma história de Natal do universo Star Wars, né? Tá no YouTube, né? Vocês podem procurar, que não vão achar, tudo pra quem é fã. E o Bon Jovi canta uma música chamada R2D2, We Wish You a Merry Christmas. Então é o C3PO e o R2D2.
Não conhecia. Olha aí,
então é uma música do Star Wars, né? Gravada nos anos 80, produzido pelo primo do Bon Jovi. E o vocal principal dessa música, né? Do C3PO e do R2D2. É o jovem John Bon Jovi.
É o jovem Bon Jovi
cantando essa música. Então, pesquisa no YouTube que tem, dá pra achar lá.
Curiosidades. Aí, vamos lá. Vamos então virar o bloco com uma musiquinha, que aqui é programa de música também. O que, que vamos ouvir então, Aldo? Primeiro bloco.
O primeiro bloco, a música mais marcante dele, né, nesse primeiro momento, aí nessa primeira fase, sem dúvida, foi Runaway, né? Foi a música aí que realmente aí deu para ele a chance de ter um estrelato, inclusive a ponto de fazer uma excursão no Japão, já em 1984, onde até hoje ele tem uma popularidade incrível, né?
Sim.
Então, essa música aí, Runaway, é uma música que até hoje, quem não conhece ou quem não gosta, sabe aí, escutou aquele tecladinho inicial ali, né?
É já marcante. Sabe do que se trata, já sabe do
e
que se trata.
E tocam até hoje.
Exatamente.
Tá no repertório ainda, até hoje,
Tá no repertório.
Olha, ainda nesse momento, o Rich Sambora não tinha explodido, né? O próximo bloco, acho que vai ser... Acho que ele vai ter um protagonismo um pouco maior, né?
Não sei se já tava na banda, mas não tinha destaque.
Não tinha destaque ainda. Vamos lá. Vamos ouvir Runaway e já voltamos pro segundo bloco.
Rise.
Muito bem, galera, chegamos então no segundo bloco, ainda vão ficar ali na década de 80, né? Mas a consagração dele, que a gente já via já meio antecipado, né? Slippery When Wet e New Jersey...
É, na verdade, Haroldo, só para ir para... Slippery When Wet, né? Que escorregadio quando tá molhado.
No molhado.
Sim. Então aí é uma referência até meio, vamos dizer assim, meio pornográfica, tá?
Entendi, tá bom.
Tem seus motivos.
E quais são os motivos, então? Apontou a tira, quais são os
motivos? Inclusive a capa do Slippery When Wet, existem duas capas, né, desse álbum. Existe aquela ali que é simplesmente escrito o nome, a capa mais vendida, né, a capa mais clássica, né, que é simplesmente o nome escrito no chão ali, e como se fosse escrito em cima de uma água, né, ali, né. E existe a capa que é uma garota com uma camisa molhada, né, aparecendo os seios, né, dela por baixo da camisa, né. Então é uma capa bem provocativa, bem legal, assim, mas só que nos Estados Unidos essa capa, com todo aquele puritanismo norte-americano, né, acabou sendo censurada, né.
Acho que foi lançada só no Japão, né, você tem que pesquisar isso, melhor.
Isso, aí, eu só consegui essa capa no Japão.
Por que não estou surpreso, né? Muito bem, vamos lá, vamos começar do contrário, então, do pessoal que não é tão familiarizado com Bon Jovi, então. Já falo, Brad e Daniel, que são os dois discos que eu cresci ouvindo, praticamente, né? Então, são os discos que eu uso como referência. Gosto muito deles, né? Confesso que mais pra frente já a carreira do Bon Jovi não me agrada tanto. E aí, o Daniel já deu uma leve, né, um direcionamento que não é o som ainda do Bon Jovi que agrada a ele. Mas vocês dois, nessa, né, Brad e Daniel, que estão chegando agora nesse análise do Bon Jovi, sem ouvido
de... Eu acho esses dois aí, o Slippery When Wet e o New Jersey, melhores... eu acho que é uma evolução do Bon Jovi com relação aos dois primeiros álbuns, né? Em todos os sentidos, assim, instrumentalmente, eu acho que o vocal também, por mais que ele tenha ficado, ele tenha atingido aí pra mim, né, o auge dele como na carreira, eu acho esses dois álbuns, eu concordo com o auge dele aí, porque eu acho que são os dois melhores álbuns dele.
A guitarra vira o protagonista aqui, galera? Em Daniel?
Sim, o Hit Sambora começa a aparecer aí mais. Eu também concordo com o que o Brad fala. Em relação aos dois discos anteriores, eu acho que as composições aí são mais interessantes.
Mais elaboradas,
Mais elaboradas. Elas atingem, digamos assim, comercialmente mais. Atingem o objetivo da banda. Muito embora, como eu falei antes, é uma fase assim que eu não sou muito fã, não tenho muita familiaridade, não tenho muita simpatia, melhor dizendo, né? Mas não resta dúvida que é o grande momento do Bon Jovi. E você vê o seguinte, o quanto essa fórmula do Bon Jovi, ela influenciou, né? Essas bandas começaram músicas com coral, com dueto de vozes, né? A gente pega até o próprio Iron Maiden com Come and Play With Madness, né? Que usam a fórmula aí do
coral,
né? Metal aí, né?
Nunca tinha pensado nisso.
Um ano depois,
quer dizer, as bandas começaram a ver que era uma fórmula que era comercialmente viável, né? Então, como eu falei, apesar de não ser assim uma fase que eu goste muito, mas, cara, é inegável o sucesso e a influência que o Bon Jovi criou aí nesse momento, né?
Exatamente. E os dois mais suspeitão aí, então, aí, Del. Começar com o Pai da Criança e vamos pro Demetrio. Vai, pro primeiro suspeito da noite. Grande fase é a fase imbatível que o Bon Jovi nunca alcançou, ou estamos falando bobagem? Eu, no caso, estou falando bobagem aqui, Aldo.
Não, Aro, de forma alguma, até porque essa fase é a fase mais bem sucedida comercialmente, como o Daniel já frisou, né, já falou até de números aí, né, realmente os números são espantosos, inclusive o Bon Jovi vendeu realmente aí, chegou à marca ali de mais de 30 milhões de cópias aí atualmente, né, do Slippery When Wet. E realmente
Desculpa, o nomezinho filho da puta esse aqui pra falar,
hein?
Angels? É que o Brad manja dos paranauê do inglês, eu manjo dos espanhol. Mas o nomezinho é. Trava-língua
aqui, velho. Trava-língua. Não, é trava-língua total, cara. É muito ruim de falar esse
nome. Fala, peraí, Brad, fala três vezes o nome do álbum seguido, vai.
Vamos ver. Não, impossível. Não. Já errei, mas as três, quatro que eu falei, eu já errei, cara. Acertei só na última.
É complicado realmente. E ainda mais pra quem não fala inglês, como fluente. É o meu caso, né?
Exato. Quem não é toglodita em inglês, né?
Então, e Haroldo, trazendo aqui pro Brasil, né, o Bon Jovi, né, e acho que acredito que a maior parte de quem conheceu o Bon Jovi, eu acredito que conheceu com esse álbum, né, com o Sleeper When Wet, porque esse álbum foi a música Never Say Goodbye, ela entrou na trilha sonora da novela Mandala, né, de 1987, né. E foi aí que eu tive o primeiro contato com o Bon Jovi. Eu não comprei um álbum do Bon Jovi, não, de maneira alguma, não foi assim que eu conheci. Foi através dessa música, que é uma balada, né, que faz parte desse álbum. E ela se tornou ali, tocava em todas as FMs e tal, aquela coisa, né, e ali começou a ter um sucesso muito forte no Brasil e nos Estados Unidos, nem se fala, Estados Unidos, Japão, Europa... Bon Jovi conseguiu fazer sucesso nos quatro continentes. Né? É uma banda que realmente conseguiu o que poucas, né? Poucas conseguiram fazer sucesso nos quatro continentes. Porque muitas bandas estouram nos Estados Unidos, não estouram na Europa. Ou então não estouram no Japão. Ou então não na América do Sul. Bon Jovi é uma das poucas.
Aí que tal? No começo do programa você falou, pô, essa banda desperta ódio e tudo mais. Eu confesso que eu nunca vi essa questão de puta, eu odeio o Bon Jovi. Verdade, eu nunca vi.
Acho que é um pessoal meio recatado, assim, tipo,
será, cara?
Se parece que não gosta, tudo, mas todo mundo gosta de uma música ou outra, sabe?
Acho que é mais pra fazer. Eu acho que os que dizem que não gostam são aqueles mais. Os headbangers, né? Mais radicais.
Cruzão.
Né? É isso, exatamente. Então eles têm uma certa vergonha, né? E daí eles acho que eles escutam Always escondida, né? Se for lá, vai pro quarto, escuta lá.
Pega o LP da trilha da novela Mandala, né? E fica ouvindo Never Say Goodbye, né? Mas cara, as madrugadas,
né? Eu acho que é mais pra. Assim, igual na época lá da minha adolescência, que tinha o Bon Jovi, até ele foi em Curitiba, tudo. Eu não fui no show.
Eu fui.
Mas tipo. Mas, cara, era assim, eu sempre gostei mais pesado, sempre gostei de rock mais pesado, obviamente. Mas, assim, cara, realmente, eu tinha um preconceito. Tanto que eu não ouvia Bon Jovi. Era só que passava, alguém ouvia em algum lugar. Justamente por isso que a gente começou falando. O cara era todo bonitinho, toda menininha gostava. Era tipo o Sebastian Bach do Skid Row, cara.
Então, o ódio não é pelo som da banda, é pelo, que ela representava.
Justamente é um preconceito. Você nem ouve pra dizer que, tipo, pô, não gosto mesmo. Não é isso, não é o meu estilo musical. É que, cara, realmente era na época, assim...
Era modinha, né, Brad?
Era moda total, cara, exatamente. Tipo, pô, assim, o Skid Row até hoje eu não gosto, é um fato, assim, acho bem, bem ruim, assim. Poucas músicas Skid Row, assim, que me agradam. Agora, de... tipo assim, cara, eu realmente, tipo, o cara me incomodava, cara. O cara, pô, caraca,
velho. Eu que desgraça, né, falar que...
Eu fui naquele show deles no Couto Pereira, pô,
estrela, caraca. Mas ali foi foda, cara. Esse foi do
coitado. Ali foi uma maldade também, né? Vamos ser sinceros, né?
Foi sacanagem aquilo lá com eles, né? Mas tudo bem.
O som do PA, o som ambiente falhou e a banda seguiu tocando com o cara lá cantando sem som.
Ai, né, coitado, velho. Aquele dia até o Iron Maiden foi um desastre, então vamos pro próximo.
Isso que você tava falando aí, só pra complementar, Brad, eu sei exatamente como é, porque eu tinha essa mesma ojeriza, essa mesma aí. Raiva, de certa forma, e demorei muito para superar em relação ao Guns N' Roses. Eu não conseguia gostar de Guns N' Roses, porque eu odiava, por exemplo, porque em qualquer festinha que você ia, ou em qualquer canto, tinha alguém com violão tentando tocar aquela Patience, né, aquele assobiozinho insuportável, que até hoje eu acho aquela música insuportável, né?
E dois também.
E daí, o que que acontecia? Justamente por isso, eu demorei, assim, a superar essa fase, assim. Hoje, eu consigo escutar Guns N' Roses, até considero o primeiro álbum clássico do estilo, sem dúvida alguma, é o Appetite for Destruction. Mas eu demorei a conseguir superar, porque, pra mim, tudo que muita gente vê no Bon Jovi, eu via no Guns N' Roses. Eu achava, assim, a figura do Axl Rose deprimente, assim, aquele comportamento dele, enfim.
Mas o Bon Jovi não tinha um comportamento deprimente. Eu acho que tá bem longe, assim. Ele não era um
bad guy. Não, mas ele só tem um exemplo.
No caso do Guns N' Roses, era isso que me incomodava, né? Era a postura, era a maneira de ser. Já do Bon Jovi, não me incomodava. Não me incomodava.
Acho que aí que o Aldo começou a ter raiva do The Doors também, porque veio o filme do Oliver Stone e também virou modinha as mulheres. Jim Morrison, isso aí.
Eu acho que não, isso aí é outro caso. Mas assim, o Bon Jovi, eu acredito que ele tem a mesma coisa que aconteceu aqui, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu com o RPM nos anos 80. Porque o Paulo Ricardo era também o mesmo caso. A mulherada achava bonito e tudo mais, e causava aquele frisson. E muita gente gostava de Titãs, gostava de Barão Vermelho, mas falar assim, RPM? RPM não, RPM é banda de menininha, é banda de modinha. Bom, então eu acho que criou-se essa coisa, tá, na minha opinião.
Gente, e detalhe que foi nessa época aí, um pouquinho pra frente, né? Que ele gravou um disco que o Aldo não colocou aqui, que o Aldo é o pai da criança, mas que pra mim é um dos grandes álbuns do Bon Jovi, mas não é um disco da banda Bon Jovi, sim do artista John Bon Jovi. Que é sim, o disco da a trilha sonora
do. Do
Young Guns?
Young Guns.
É um disco não, é ótimo. Eu amo
é filme, ótimo.
Cara. Muito filme legal. É bom, filme é sensacional. Bom,
O Bon Jovi faz uma participação que não faz diferença nenhuma no filme.
Melhor participação dele no cinema até hoje.
O péssimo ator, né? Passagem, né? Foi. Grande picareta do cinema.
Se me permitirem só voltar no assunto de Teogeniza do Bon Jovi, dar um depoimento aqui do amigo meu, o Marcelo Isgarbi, até ouvinte aqui do Antigas Novidades, até falei pra ele que
O Marcelo Herege?
Não é o Marcelo, Marcelo Isgarbi, é um amigo meu aqui de Curitiba. Qualquer dia nós vamos lá no Zag lá tomar uma cerveja com ele, que frequenta o boteco lá
também. Aproveitar e mandar um abraço pro Marcelo, o Herege, que nos ouve também, tá?
Vamos lá. O grande Marcelo. Não, porque o Marcelo, né, ele comenta, né, que ele foi no Hollywood Rock lá no, acho que foi em 1990, tudo. Pra ver outras bandas e tal, e ia tocar o Bon Jovi lá em São Paulo, no Hollywood Rock. Isso, cara, Bon Jovi, banda de menininha, né, não sei o quê, não vou ver essa porcaria, não. Aí disse que os caras não conseguiram, sei que tava muito cheio, e começou o Bon Jovi a tocar, né, tipo, escureceu tudo o palco, os caras começaram a voar no palco, produção, né, 1000%, som máximo, e o cara falou, nossa, mudei a minha percepção quando vi o show dos caras, né,
então... Sim. Show de 95 foi bom também. Você chegou aí no show de 95 ou você era muito criança ainda?
Não, eu sou novinho. No 95 eu nem.
Pô, sacanagem, hein, cara?
Eu acho que eu nem sabia que existia Bon Jovi em 95.
Nós que estamos velhos.
Nós que é velho, cara.
Em 94 eu fui no Sepultura.
Eu também, na Pedreira.
Eu comecei a ver o Bon Jovi em 99, 2000 mais ou menos.
Oh. Mas eu não sou velho, cara... igual eles, não. Eu sou mais novo.
Fala aí, Daniel. Cara,
você vê essa questão do ódio ao Bon Jovi, contar uma história. Quando o Bon Jovi estourou com o Slipper When Wet, né?
When Wet.
Aí. Todo mundo errou o nome, eu tenho que errar também, né?
Não, você chegou mais perto, cara. Você chegou super
perto. Você foi o melhor, Aldo.
Foi o melhor, parabéns. Daniel,
foi o melhor. Aí, cara, saiu o disco na revista Metal e o pessoal comentando, né? E eu cheguei pra um colega e disse, cara, e essa banda aí, Bon Jovi, bicho, né? O que é que fala? O cara disse, rapaz, isso aí é um Fábio Júnior, cara. Isso é um Fábio Júnior, cara. Pô, o cara disse pra mim, olha, isso aí é um Fábio Júnior, cara. Pra não ter um Fábio Júnior no Brasil, tem o Bon Jovi lá nos Estados Unidos, né? Então, você vê a visão que o cara tinha,
né? Infeliz pra canal, nada a ver.
Mas é legal falar do Slippery When Wet também, né? Não sei se é proposital ou não, mas tá pesquisando. Esse álbum foi lançado em 18 de agosto de 86, a gente gravando no dia 17, né? Então amanhã esse álbum faz aniversário.
Puta massa!
Vai pro ar o programa, o programa vai pro ar no dia do aniversário.
No dia, né?
Porra, caraca!
Legal.
Aliás, eu tenho que falar isso aí antes que eu esqueça. O Daniel falou aí de uma resenha da Metal, e hoje eu pesquisando aqui, não deu tempo de eu mostrar, até ontem eu mostrei uma resenha pro Daniel da Metal, bati uma foto aqui da minha coleção, e hoje eu fui procurar na Rock Brigade, né? E a resenha da Rock Brigade é impagável, né? Pra variar, né? É óbvio que eles iam falar mal, né? E eles falaram, né, que as únicas pessoas, as únicas que iriam apreciar, eram as meninas que iam ficar com as suas calcinhas encharcadas.
Nossa! Imagine hoje isso, hein? Imagine hoje isso,
talvez ele ia tomar um cancelamentozinho, hein?
Uma semana na geladeira do mínimo.
Desculpa interromper, só pra fechar aqui o ponto do álbum, Aru. Desculpa.
Fala.
Mas é legal falar um pouco da mudança de sonoridade, né? Dos dois primeiros álbuns pro Slippery aí, pro New Jersey, né? Aham. Eles foram pra trás de um produtor novo, né? O Bruce Fairbairn, acho que é o nome do rapaz aqui. Que tinha gravado já com
Black and Blue, né?
Black and Blue, Laura Circuit, né? Crocus também, tudo. E foram atrás daquele compositor super famoso que fez até parceria com algumas músicas do Kiss, que é o Desmond Child. O cara gravou parceria.
Hitmaker mesmo.
É o Hitmaker. Eu até fui contar aqui. Ele
o Sullivan e Massadas.
É nesse nível.
Ele chegou, ele fez 31 parcerias com o Bon Jovi, pra vocês terem uma ideia.
Caraca.
Eu contei aqui, né? Fora Aerosmith, Alice Cooper, Cher, Dream Theater, Cookies também, né? Tudo nessa linha de música mais pro lado pop romântico, né? Tudo. E quando, né, o Aldo comentou aí da Rock Brigade, né? Na época que o Bon Jovi tava gravando, né, o álbum, que eu não vou falar o nome de volta, que é difícil. Eles fizeram ao todo 30 músicas no álbum, né? E disse que eles chegaram para quem que eles queriam como público? Ah, os adolescentes, né? O pessoal mais jovem, tudo. Então foram, né? A banda, né, foi atrás do irmão mais novo do Bon Jovi, dos amigos do irmão mais novo do Bon Jovi, e mostraram as músicas. Falaram, galera, ó, gravamos isso. O que, que vocês gostaram? Ah, essa. Então eles foram, antes de lançar o álbum, eles foram fazer tipo uma pesquisa de campo, assim, com o público que eles estavam querendo mesmo, né?
O Focus Group?
isso aí. Foram com as grupos, e aí, que você gostaram dessa, tudo. E até esse mesmo grupo de adolescentes convenceu o Bon Jovi a botar no álbum, né, Never Say Goodbye. Acabou sendo, né, talvez a primeira grande balada do Bon Jovi.
Né, a balada dele, né?
Isso, talvez a primeira grande, depois tem, né, I'll Be There For You, Bed of Roses, isso, mas foi a primeira, tudo. Diz que o Bon Jovi tava meio receoso de lançar no álbum a Living on a Prayer, que foi
o disco
agora.
Imagina,
essa música tem potencial, cara. É só o maior hit da banda, né? Então,
até hoje.
Duas músicas, né, que super sucesso, que quase não entraram nesse álbum.
Então vamos ouvir então a Living on a Prayer. Agora,
só uma observação aí.
Outra,
falei. O Clemente falou do produtor, né? O Bon Jovi escolheu esse produtor que o Demetrio citou aí, porque ele ouviu o disco do Black and Blue e achou, cara, a produção perfeita. E foi por isso que ele recrutou esse produtor. E o Desmond Child, cara.
Bruce Fairbairn. Isso. Estamos apanhando hoje no inglês aqui, galera. Tá feio.
O Desmond Child, cara, é autor de clássicos aí. Não só do Bon Jovi, né? Ele é coautor de I Was Made For Loving You, do Kiss.
Isso,
Tem a música do Dream Theater, até, You Not Me também, que é dele.
Não foi ele que gravou, que compôs um disco
do Aaron Smith?
Holy
My Soul.
Essas baladas, na verdade, Daniel, corrija-se, é a mesma música em três versões, né? Porque Angel, Crazy, é a mesma merda. A mesma.
Eu queria só deixar registrado que eu prefiro Angel com o Yahoo, né? Mas voltando ao Kiss, cara, eu não quero só falar das coisas aí admiráveis que o Desmond Child fez. O Desmond Child também foi autor de músicas aí que eu considero constrangedoras, como Let's Put the X in Sex, né? Como Who All Night, né? Bang Bang U, né?
Eu sabia que você não ia deixar quieto essas aí, Daniel.
Torpedo Girl é dele também ou não?
Não. Cara, porque Let's Put the X in Sex, cara, só o título, né, bicho?
E essas músicas são ruins mesmo, né? Eu mesmo sendo fã do Kiss, devo admitir.
Não dá, cara. Galera, vamos ouvir então aquele nível na play e vamos pro terceiro bloco. Mudança de sonoridade com Keep the Faith. Vamos lá então, pai da criança, Aldo. E aí, esse é o disco de 92 ou de 95? Eu me confundo, esse aqui.
92,
Aldo. 92, tá. Keep the Faith, na minha opinião, acho que é o último grande disco... opinião do tiozinho Haroldo, hein?
O tiozinho Haroldo. Sim, claro.
Um grande disco que vale a pena, assim, que depois eu já não me comprou a ideia, Bon Jovi, o som depois, né? Não sei por que aconteceu, mas acho um grande disco ainda, Keep the Faith. E talvez aqui, a gente falou da primeira balada da Never Say Goodbye, mas aqui está a segunda balada, e depois ele deu uma abusadinha ali, né? Depois vem Bed of Roses, não sei se é desse disco ou do outro, não lembro se é Bed of Roses. É desse também, é, então foi. Então talvez isso tenha me feito eu ficar um pouco afastado, ainda mais que nessa época eu tava, 92, cara... Na época que eu tava afundado no Deep Purple, o Fireball. Eu tava escutando Fireball de noite, em 92. Era, e o Blizzard of Oz também, pra caramba. Vamos lá, Aldo. E aí, esse disco, mudança de som?
É, essa mudança de sonoridade acontece pela seguinte razão. O hard rock estava, o hard rock oitentista ali, o hard rock farofa, como queiram, né? Tava num período já de decadência, né? É, a sonoridade em voga era o grunge ali, 91 para 92, foi aquele estouro ali do Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, então toda aquela galera de Seattle, né? Até o próprio Red Hot Chili Peppers também, que não era exatamente o som grunge, mas também estava estourado,
metal.
Né?
É o funk metal.
É. E toda aquela turma ali, então o pessoal tava meio que ali... Dando as costas para quem fazia esse tipo de som, né? Aí o que aconteceu? O Bon Jovi precisava meio que fugir desse estereótipo, por isso que ele cortou o cabelo, né? Tirou todo o laque, a purpurina, o excesso que ele tinha, é. Né? E pôs uma imagem assim mais sóbria, né? Mais assim, um cabelo mais curto e tal. E foi ali para uma sonoridade ali que evocava ali em alguns momentos, assim, uns toques de leve, assim, não tão evidentes, assim, um toque meio country aí, em alguns momentos, né? É uma coisa assim mais pop também. Enfim, uma sonoridade que realmente foi diferente, agradou alguns, teve os fãs mais antigos, já não agradou, tanto que muitos fãs dizem.
O fã mais antigo não gostar de coisa. Nossa,
O truzão do Bon Jovi. Existe o fã truzão do Bon Jovi que só vai até o New Jersey. E aí eu coloco até pessoas assim que eu conheço, assim, que gostam de Bon Jovi, e dizem assim, não, Bon Jovi pra mim é até o final dos anos 80, né? Tá ali pra frente. Acontece, mal comparando, o que acontece com Metallica, né? O digamos
Metallica
assim.
O
Keep the Faith é o Black Album do digamos do.
É que tá, cara. Fala aí.
Achei legal que o Aldo, você fez o link com o Black Album, né? Quem que é o produtor do Black Album e quem que é o produtor do Keep the Faith?
É o mesmo?
É o
Bob Rock.
Olha aí, ó. O cara é responsável. Todo mundo tinha que fazer isso aí, galera, né? Ô, Demeta, já que você entrou na conversa aí, já pus pro Daniel e pro Brad na sequência. Cara, o Iron mudou de som também, né? Já vinha uma mudança. É, o Metallica mudou. O Megadeth também não ficou tão pesado assim já, né? Count on to Extinction.
Todo mundo mudou, até o Slayer mudou.
Todos tinham que isso porque tava engolindo, tava datado o som do som pesado, o hard rock, o metal, tava datado por causa do grunge, né? E mais pra frente com o Britpop ficou mais datado ainda. Então, o caminho adotado aqui pelo Bon Jovi é o quê? É, ele manteve a fé no seu próprio trabalho. E fez aqui um disco que mudou, só que não foi pro lado mais pesadão, ele optou por um pesado não. Mais radiofônico e tudo mais. E aí, acertou? Foi escolha dele ou foi escolha
do... Acertou, não, acertou em cheio. Esse é meu álbum preferido do Bon Jovi até, acho que um álbum muito, muito bem feito, bem produzido. E ele, né, eles vieram com uma maratona de shows muito pesada, né, dos lançamentos dos dois últimos álbuns, que em 89 os caras chegaram a fazer 200 shows no ano. Imagina uma banda fazer 200 shows no ano, né? Então, tiraram um pouco de tempo pra respirar, né? Aí cada um fez lá o seu trabalho autoral, o Bon Jovi foi fazer trilha, foi ser ator, sei lá, depois a gente comenta sobre isso tudo. E quando voltaram em 92, né, que tava todo esse mundo da música né, diferente do que eles encontraram nos anos 80, né, como o Aldo comentou. E o próprio Bon Jovi deu uma declaração que ele falou, cara, a gente foi chutado pelo Nirvana, o Nirvana deu uma voadora nos nossos dentes, tudo. E assim, eu preciso me livrar do clichê, tudo, mas eu não posso me livrar do que é o Bon Jovi é, né? Eu tenho que fazer, ele até falou, né? Eu não posso compor uma nova Living on a Prayer, né? Então não vou tentar repetir o que eu tava fazendo antes, vou tentar fazer alguma coisa nova.
Uhum.
E deu muito certo, né? Uma produção diferente, chamou Bob Rock, que já tinha feito, né, o trabalho mais que fantástico com Metallica no Black Album, né? Tudo.
Sim, sim.
Então mudou um pouco também o teor das letras, né? Tem algumas letras com um teor mais social do que romântico, né? Claro, ainda permanecem, né, letras românticas, como, como você mesmo citou, a Bed of Roses, né? A In Disarms, que não chega a ser uma balada, né? Mas é uma letra bem romântica, que é uma das minhas músicas preferidas do Bon Jovi. Mas os caras acertaram muito, muito, muito nesse álbum mesmo, né? Pra entrar bem nos anos 90, né? E mais os fãs truzão
do Bon Jovi.
Não.
Que parte, que horrível.
Não se agradaram. Mas mesmo assim vendeu bem, cara. O disco vendeu, né? 12 milhões de cópias no mundo. Foi bom.
O Brad e Daniel, então, vocês são os truzão do Bon Jovi?
Não, cara, eu tô aí com o Demetri, esse álbum, dentre todos aí desses. Esse é o quinto, acho, né? Quinto, né?
Quinto álbum.
Quinto álbum. Do Bon Jovi.
Da banda Bon Jovi é o quinto, exato.
Eu achei, cara, pra mim também é o melhor. Eu acho que até os instrumentos ficaram mais definidos aí, o baixo ficou muito melhor nesse álbum.
Saiu aquele som dos anos 80 que tanto
incomoda o Daniel. Entrou baixo, a batera já entrou de uma pegada um pouco diferente.
Concordo.
A própria guitarra. Cara, então esse álbum aí, tirando, se você fosse, se eu ouvisse na época com outros ouvidos, eu provavelmente ia gostar, tirando as baladas, que na época eu não ouvia balada de jeito nenhum. Mas
tinha o coração peludo,
velho. Escutava escondido.
Eu fazia isso, botava lá minha fita cassete, ficava ouvindo.
No alto do bairro Cristo Rei, tava lá o
Exatamente. Lá, né, mas assim, desses dos cinco álbuns, eu acho esse o melhor álbum. Embora não seja aí o que mais fez sucesso, né? Mas realmente, por esses motivos que eu falei, eu achei esse álbum o melhor de todos aí até o momento, né?
Eu acho que o Daniel vai seguir a tua opinião, porque
depois já falou... a gente conversa do resto, hein? Mas esse aí, até aí vamos chegando até aqui.
O resto vamos conversar já. Mas acho que aqui, eu acho que o Daniel vai casar de opinião, porque ele falou já, desse pouco, o som que ele mais gosta não está na década de 80. Aí, Daniel, é esse som aqui que te agradou mais aqui ou não?
A partir daí, cara, começa um Bon Jovi que me agrada mais. Esse Bon Jovi aí, pelo menos na minha percepção, né, ele mostra uma forte influência, cara, de Bruce Springsteen, né? Eu acho que o Bon Jovi aí começou a flertar aí com esse som aí do Bruce Springsteen, né?
As questões sociais, né?
Isso, e o assim, mais violão e tal, né? A mudança de sonoridade que ele fez, eu também, como o Demetri falou, achei que foi muito feliz, cara. Ele se distanciou daquele som que ficou datado e parte para um som, sei lá, mais, vamos assim, mais que tivesse mais a ver com aquele momento, né? E outra coisa, um disco que foi sucesso também. A gente fala assim, os anos 80, mas esse disco também foi um sucesso comercial. Uhum. Né? Às vezes as pessoas esquecem desse detalhe. Então, a partir daí, pra mim, aí, né, começa o Bon Jovi começa a ficar mais interessante.
E nessa época aqui no Brasil, pra quem não lembra, ou não era nascido, como é o caso do Demetrio, que tem seus 23, 24 aninhos ainda, a MTV tinha começado em 1990 e 91. Não tinha MTV no Brasil na década de 80. E quando veio esse disco aqui, tocou muito Bon Jovi na MTV. Isso ajudou ao Bon Jovi a ter uma presença visual, uma percepção, inclusive, de estética muito forte. Acho que o Aldo pode lembrar dessa época, né? O Bon Jovi tocava em clipe direto, cara, aqui.
Eu acho que aí até foi a primeira renovação de público do Bon Jovi, justamente por isso que você citou, Haroldo. Porque daí já tinha aquele público que seguia ele nos anos 80, e aí ele conquistou, com essa visibilidade que a MTV deu, ele conquistou uma nova leva de fãs, né? Que que ali estavam com seus 14, 15 anos, né, estavam começando a ouvir, né, e a MTV era muito visual, né, então, e a figura do Bon Jovi, né, para uma, justamente a MTV trouxe esse impacto grande na carreira dele.
Sim. Cara, você acredita que eu não lembro do Bon Jovi na MTV, cara?
Tocava bastante, Brad.
Eu lembro.
Passava, cara, não tenho lembrança, cara. Confesso.
Tocava muito.
É, eu acho que você. É talvez porque não te chamava atenção.
Então, exato. Por isso. É, eu realmente não lembro, cara. Não...
Os clipes de balada.
Até no Fúria Metal passou não. O Bon Jovi, cara.
Não, peraí. Acho que passou não, também. Não. Eu acho que passou também.
Passou, cara. Passava aquele clipe de... É, Live on the Prey e tal. Teve uma vez que fez o Fúria Metal, foi especial só.
De hard rock, acho, não foi?
Hard rock.
Eu acho que eu lembro desse programa, sim.
Eu tenho altas fitas VHS gravadas que provavelmente não funcionam mais aqui do Fúria, cara.
Dá uma procurada.
Não, aí. Não funciona, né? Se eu colocar, não vai funcionar. Mesmo que eu quisesse. Que
queira, tá. E detalhe, acho que nessa altura do campeonato, hein, Aldo e Demetrio, que são os mais suspeitão aqui. Não mudaram a formação da banda até então, né? É a mesma formação a partir do. Não sei, eu tô falando.
O Keep the Faith é o último álbum com o baixista original, que é o. Não lembro o nome do rapaz agora, mas é o último álbum.
É o Alec John Such.
Esse é o último álbum com o baixista original. Depois entra o Hugh McDonald, né? Que fica com o músico contratado, ele só assumido como membro da banda desde 2016, mas tá tocando com a banda desde então.
Entendi. Tá. Então vamos ouvir desse disco então aqui, desse bando de balada que tem aqui.
Always é uma música que viria de uma coletânea, na Crossroads, de 94,
É uma inédita, né, da
coletânea. É uma inédita da coletânea, exatamente.
Tô confundido.
Aí, esse álbum, a balada marcante é Bad of Roses,
né? Tá. Mas
a balada definitiva do Bon Jovi aí, acho que é Always, né?
Então por que você colocou aqui Pombas, Aldo? Você colocou Always pra marcar? Você me confundiu aqui.
Você sacaneia com o coleguinha, hein?
Não, aí derruba, né? É que é o seguinte, nos anos 90, a balada mais marcante é Always.
Foi mesmo, cara.
Pô, eu pensei. Mas, tá, mas Always não tem nada a ver com essa fase do Keep the Faith, é mais pra frente.
Dois anos pra frente, tá, na verdade, então, mas é uma coletânea nesse período,
então, né? Então, beleza. Tá bom, vamos
lá.
Entendi. Eu sou truzão do Bon Jovi, vamos ouvir aqui, então. Vamos ver o Always aqui.
Beleza.
Eu sempre mantenho a fé, né? Always Keep the Faith, vamos lá. Eita,
can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Behind all just memories of a different life. alive. Some that made us laugh, some that made us cry. One that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, put those words of mine to say to you till the end of time.
Então avançamos aqui agora para o disco Crush, que, de acordo com o Aldo, aí eu vou pedir opinião já do convidado, vamos explorar o convidado. De acordo com o Aldo Demetrio, Crush é a redenção do Bon Jovi. E aí, ele tá com razão ou não?
Redenção, acho que redescoberta, né? Não sei. Redenção, porque assim, a redenção se tava mal nas paradas. Ele foi bem nas paradas, né? Nos anos 90, se for pensar, né? O Keep the Faith vendeu bem. Depois lançou aquela coletânea lá, Crossroads, né? Que tinha Always. Deixa eu ver agora, lembra pra caramba, estourou. Depois teve o álbum These Days também, que é um álbum muito bom, né? Meio na linha do Keep the Faith ainda, né? Um som mais sério, né? Letras mais sérias, com boas músicas, né? Tipo, These Days também. Tem baladinhas lá que eles colocam sempre tudo. E eles queriam, né, se reinventar, né, para os anos 2000 e trazer um pouco de talvez voltar um pouco para a veia pop, né, que eles tinham nos anos 80. Tudo. Tanto que mais uma vez eles trocam de produtor, né, eles sentaram lá. A ideia original era eles gravarem com o Bob Rock, com o produtor lá dos anos 80, Bob Fairbanks,
só que Bruce
Fairbanks, obrigado. E ele acabou falecendo, tudo, e foi com um produtor desconhecido, né, Luke Evan e tudo. E também mudaram um pouco, mudou os parceiros de composição, né? Tanto que o cara que compõe, né, It's My Life, né, que virou o mega hit desse álbum, né, e talvez, né, um hit do Bon Jovi comparável a Living on a Prayer.
Exato,
mesmo Always, nível. Mesmo Give nível. A Love, a Bad Name, né, um super hit. O cara chamado Max Martin, né, super especialista em hits pop, né, o cara tem parceria com Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC, que ajudou a compor aí a It's My Life do Bon Jovi, né. Então se a redenção talvez pra voltar um pouco mais pra essa veia pop, os caras acertaram em cheio, porque, pô, eu gosto demais desse álbum. Foi o primeiro álbum que eu comprei do Bon Jovi, né?
Aí, 2000, olha. Olha o culpado
aí. Um pouquinho mais novo, tudo, mas foi um álbum que eu lembro que eu comprei muito na MTV. Tinha um clipe também da Series and Soul, que tinha lá o Schwarzenegger, a Claudia Schiffer, o Emílio Esteves, fazendo um negócio de Hollywood lá, bem legal também.
Legal, legal.
Baladinha Thank You For Love Me também, não tão poderosa quanto as anteriores, mas também deve ter tocado em casamento a roda essa balada, tudo até hoje. Tudo. Mas é um bom álbum. Diria pra mim o último bom álbum do Bon Jovi. Não grande álbum, o último bom álbum do Bon Jovi. Ó,
você falou a pegada meio pop antes de passar pro Aldo. Aldo, segura aí, vai falar pro final aqui.
Sim.
Daniel, então, Max Martin, de acordo com o Demetrio, nosso convidado do dia, né, deu um toquezinho pop que o Bon Jovi já tinha, mas deu uma aprimorada aqui. Você que tem um pezão no pop aí e o dedinho mindinho também, fala do outro pé. Fala aí, então, como é que você percebe essa sonoridade do disco Crush de 2000? Olha, 2000, justamente 2000.
Você vê, né, aí é como é o gosto pessoal, né? Eu, como eu falei no disco antes, que a partir do Keep the Faith era a fase que eu achava mais interessante do Bon Jovi, né? Então, pra mim, é crescente, cara. Eu já acho o These Days mais interessante do Keep the Faith. E eu acho o Crush, cara, que se eu tivesse que escolher o meu disco preferido do Bon Jovi, seria o Crush, né? Eu acho que ele é um disco que ele traz esses elementos do pop. Eu sou um cara que gosta de pop, traz esses elementos do pop. É um disco, assim, eu acho que ele é um disco bem homogêneo, diferente do Keep the Faith, que eu já acho que ele, em alguns momentos, ele não é, assim, não é tão igual. E nesse disco não, o disco ele é, assim como acontece com These Days, ele é um disco bem nivelado, assim, um disco que tem um começo, meio e fim. Gosto muito desse disco, a música It's My Life, que é o grande hit. Eu confesso que é a que eu menos gosto do disco, talvez por ela ter tocado muito e ter saturado, né? Mas o disco eu acho ele bem interessante mesmo.
As rádios rocks aqui em Curitiba, principalmente, ainda toca essa música aí, dia sim, dia sim. Sabe que perfeito? Toca direto aqui. Brad, então, aqui eu já falo que é uma época do Bon Jovi que eu já não... Eu deixei de acompanhar. Não é, o Haroldo odeia, eu é a trusão. Não, eu deixei de acompanhar Bon Jovi nessa época aí. 2000, 2001, eu tava no muito aqui... Eu me situo por etapas. Eu tava muito Uriah Heep aqui. Eu tava imerso no Uriah Heep 2000-2001, assim, forte. E aí, Brad, como é que você encara esse...
Da mesma forma que eu disse que... Então, eu matei os truzão lá gostando do Keep the Faith. Cara, não só do Crush, o These Days, eu já não gosto, cara. These Days... Por mais que ele tenha a mesma sonoridade parecida a sonoridade parecida com o Keep the Faith, eu acho ele...
Um passo atrás.
É muita balada, umas músicas estranhas, assim, eu não gostei. O Crush, cara, aí pra frente, cara, não dá, assim, pra mim. Tipo, realmente, eu já... Ficou difícil pra... Realmente o Crush é um álbum assim que foi difícil terminar ele, cara. Foi difícil pra mim. Mas então eu não gostei do álbum, achei o álbum estranho pro meu ouvido.
Eu tô com o Brejo nessa, né? É um disco que não me agrada tanto quanto os anteriores, tá? E pese, Aldo, vou deixar você falar agora sobre isso aí. Pesa que é um disco que quando saiu à época eu não me preocupei em ouvir, mas muito por preconceito de, ah, virou um cara muito de balada, muito meloso, uma coisa assim tal, né? Então eu deixei de ouvir. Mas agora, me preparando para esse programa, eu escutei umas, aleatoriamente com as músicas, dando uma atenção a uma mais do que para outra, e é um disco que eu cheguei à conclusão que não teria despertado meu interesse à época também. E defenda esse disco aí, o Crush, então.
Na verdade, não é nada assim, um absurdo você ou Brad não gostar desse disco aí, porque uma grande parte dos fãs do Bon Jovi já não gosta desse álbum. Como aí vocês brincaram aí com o fãzão true do Bon Jovi, por incrível que pareça, existe, né? Esse fã que só gosta até ali o New Jersey, ou no máximo até o Keep the Faith. Então, acontece muito isso. E na verdade, quando eu escrevi, explicando agora para quem está ouvindo, a redenção do Bon Jovi, aí, que eu nominei assim, porque de 95 com o Tis Days até 2000 foram 5 anos que a banda ficou parada. O Bon Jovi, inclusive, ali nesse intervalo, ele faz um disco solo chamado Destination Anywhere.
Ah, né? Sim, eu lembro esse disco, lembro.
Inclusive,
é legal esse disco.
É legal. E ele veio no Brasil, inclusive participou do programa Livre lá do Serginho Grossman, deu entrevista.
Japão! Ele ficava o tempo todo, Japão! No final, o Serginho Grossman, cara, é louco.
Mas enfim, foi bem assim, esse período aí que ele tentou meio que fazer uma carreira solo, ele tentou retomar a carreira solo dele, na verdade, né, fazer uma vendo se com o nome de John Bon Jovi ele faria o mesmo sucesso. Aí ele percebeu que não, né, percebeu que não era bem assim, o buraco era mais embaixo, e ele teve que voltar com a banda. Então, na verdade, a redenção foi porque ele teve que perceber que sem a banda, ele não tinha o mesmo alcance.
Então, então não é redenção. Então, assim, deu com os burros na água, voltou com é isso. Então, não é bem redenção.
É por aí. Redenção é um termo para dizer que ele não conseguiu com a carreira. Aliás, isso aí é meio comum acontecer com várias pessoas, muitos, né? Vários artistas. Muitos. O Mick Jagger, por exemplo, é um exemplo, que saiu dos Rolling Stones fazer uma carreira solo, também deu com os burros na água. Então, assim, é meio que uma tendência que alguns tentam fazer uma carreira solo e não dá certo e acabam voltando para a banda.
Tá aí.
E daí, em 2000, ele estourou bastante esse disco aí, vendeu muito novamente, passou a casa dos 10 milhões também. E foi um disco aí que teve uma força muito grande aqui no Brasil. E eu acho, assim, que é natural que muita gente não goste desse disco. E a partir daí, geralmente, é poucos que continuam gostando do Bon Jovi. Acho que é só os fãs mais raiz, meu.
Vamos ouvir então. Justamente aí, It's My Life. Mais um detalhe de
menos. Não, não é questão da redenção, né? Que você falou de Bon Jovi tá 5 anos no hiato, né? Tudo.
Sim.
Bon Jovi lançou carreira solo, veio pro Brasil. Acho legal lembrar que quando ele veio pro Brasil, ele teve uma participação na Malhação, gente.
Isso, exatamente. Contracenando, se eu não me engano, com a Luana Piovani.
Com a Luana Piovani.
E justificando a fama do Malhação ser o cemitério de atores, né? Porque ele como ator foi um...
Mas a Malhação revelou o Rodrigo
Santoro. Revelou muita gente. Revelou a Luana Piovani.
O que justifica a minha teoria. Vamos lá. It's My Life pra vocês, então.
This ain't a song for the broken hearted. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever.
fase atual, atual entre aspas, né, seu, seu Aldo, de 20 anos pra cá, atual.
De 20 mas, anos pra cá.
Vamos colocar, né, você falou aqui, Haroldo, temos que falar da, do, da voz dele, mudou a voz, ele tá chiando, mas o que que é, que como que é a voz dele, qual que é a verdade aqui, hein, Aldo?
Vamos lá, eu vou tentar falar, claro, que o que eu vou falar aqui é, é o que eu recebo de informação, é o que as fontes que eu busquei, não sei exatamente se
cê,
é o
fato. Você não tem fontes dentro da banda Bon Jovi, é isso?
É, exatamente, então eu não posso dizer que é a verdade, mas assim, muito o que se fala é que o Bon Jovi, aconteceu com o Bon Jovi a mesma coisa que aconteceu com o Axl Rose, com o David Coverdale, o quê? É forçar demais a voz, né? Eles cantavam no talo, lá em cima, né? O tom muito alto, durante muitos anos. E isso, claro, que vai ter uma consequência durante... Se você fica usando a tua voz no limite, vai chegar uma hora, né, que para alguns pode até não acontecer, como não aconteceu pro Rob Halford, não
Glenn
aconteceu
Huggs, aí para Glenn Huggs tá
com o Glenn Huggs, mas para alguns acontece, né? O organismo não é igual para todo mundo. Então a voz dele realmente foi pro vinagre de uns 10 anos para cá, eu diria que ela chegou num estado lastimável. Assim, hoje o Bon Jovi chega a dar pena. Tanto é verdade que ele vai cantar, e quem canta mais é ali o tecladista ali, o agora me falhou o nome.
David Bryan, né?
David Bryan, que canta ali, auxiliando ele nos back vocals, sem contar que ele teve que baixar o tom de várias músicas, né? Porque ele não dá mais conta, né? E tá sendo constrangedor, não chega assim o fato de ele estar se apresentando com a voz um pouco mais ruim. Realmente, assim, tá sendo assim... É triste de a gente ver o Bon Jovi, que inclusive é um cara de uma idade aí, ele tem 60 anos, 61 anos, então ele não é um cara com 70, 75 anos, ou seja, daria para ele continuar aí com a voz aí por uns 10 anos a mais, mas ele realmente chegou no limite dele e é difícil achar uma solução para isso, ele teria que tratar, fazer alguma coisa, sei lá, mas, buscar aí, alguma alternativa.
Aí que tá o detalhe, vamos colocar uma polêmica, uma pimentinha no troço aqui. Cara, tem vocalista que acho que já a artista, mas vocalista principalmente, porque é difícil, cara, que o cara devia pegar e falar, pô, não chega, por que que eu tenho que fazer mais, né? Se a voz não é mais a mesma. O David Coverdale, você citou aí, cara, tá ridículo ele ultimamente. Sim. Cantando. Tá
horroroso.
Tá constrangedor. Horroroso. Constrangedor. É. Então, acho que não é feio você pegar e falar, vou parar. Ou então se adapte, né? Bruce Dickinson do Iron, ele adaptou a voz dele. Tá cantando, não tá cantando naquele alto, tá um alto mais... Tá pra cá,
menos. Mais contido, né? Mais
contido. É. A banda baixou a afinação pra acompanhar. Será que o John Bon Jovi não poderia ter feito isso? E já estendendo a pergunta agora, talvez, é pro Brad. Vou deixar o convidado por último nesse bloco. Segura aí, Demetrio. Pro Brad e pro Daniel. É, aliado à voz do Bon Jovi, que realmente se nota que não é mais a mesma. O nível de composições, eu particularmente, achei que caiu muito, muito. Não sei se é porque saiu o guitarrista, Pete Sambora, você saiu, porque ele era um dos compositores, quer ou não, era uma das forças da banda Bon Jovi. Então, eu queria ver com o Brad e com o Daniel, que chegaram meio que por último aqui da turma toda, em termos de acompanhar e ficar atento com a carreira do Bon Jovi. O que eles acham desses últimos anos? Eu, particularmente, acho uma fase desastrosa e com as composições meio duvidosas, inclusive aqui, hein? Brad e Daniel.
Eu ouvi, igual eu falei nessa minha maratona, eu cheguei até o Have a Nice Day e ouvi um pedaço do último álbum aí, né? Que é de 2020.
Isso.
E, assim, cara... Igual eu falei, eu não gostei, mudou muito mesmo pro meu gosto, né? Eu achei que as músicas ficaram bem estranhas de se ouvir. Igual você falou, acho que empobreceu um pouco aí o instrumental pra mim. A voz, realmente, no último álbum, comparando que eu não ouvi os do meio, mas até ali no... O Bounce, o Have a Nice Day não mudou muito, assim, não senti essa diferença. Mas realmente nesse último álbum que eu ouvi, a voz dele já é bem ruim, assim, tipo, mesmo toda arrumada no estúdio, já não é uma Brastemp.
Nível Coverdale.
E Agora, assim, igual você falou, Haroldo, eu não vou fugir muito disso, não vou me enrolar, não. Realmente as composições, e musicalmente, eu não gostei mais do estilo do que ele tava cantando. Não, mudou muito e foi um estilo que eu não gostei. Não, realmente, mesmo na época, se eu tivesse continuado, eu acho que eu não ia me... Se tivesse ido a fundo, eu não ia me interessar também.
O Daniel, por exemplo, eu sou um cara que eu me interessei pro Bon Jovi na época dos anos 80, começo dos anos 90. Você teria sido um cara, ou é um cara que gostou de 90, metade 90 pra frente. E aí, essa fase, entre aspas, nova, dos últimos 15 anos do Bon Jovi, agrada a um, agrada o outro, ou desagrada os dois? Como é que você entende na sua percepção?
Olha, assim, né, eu nunca me interessei por Bon Jovi.
Certo.
Né, nunca, certo. Agora, pra fazer o programa... Aí eu fui ouvir, aí realmente eu refiz os meus conceitos em relação a esses discos que eu citei, o These Days e o Crush, né? Cara, o que eu percebo nos últimos tempos do Bon Jovi é o que aconteceu com o Bon Jovi no passado. É você adaptar o seu som para as tendências do momento, né? O Bon Jovi tinha um som nos dois primeiros discos, adaptou o seu som para aquela tendência do hard rock. Chegou nos anos 90, readaptou também o seu som. Sim. Chegou nos anos 2000, readaptou mais para o pop, e ele foi fazendo readaptações. Hoje o Bon Jovi ele faz um estilo de som que particularmente não me agrada as composições, mas eu entendo que ele adapta para um estilo de som do momento. Talvez se eu fosse uma pessoa que gostasse desse estilo de som pop atual, iria gostar do Bon Jovi. Agora, em relação às apresentações de Bon Jovi, são extremamente constrangedoras, cara. O Bon Jovi
tá feio,
né? Eu acho assim, David Coverdale perdeu a voz, Paul Stanley perdeu a voz, Robert Plant é outro que mais adaptou-se, né?
Ele adaptou.
Cara, o Bon Jovi eu assisti, acho que foi no último Rock in Rio aí. Não lembro um show desses aí que eu tentei assistir. É extremamente constrangedor, cara. Eu acho que o Bon Jovi ele não tem condições de cantar parabéns pra você numa festa infantil, cara. Tá numa situação deplorável,
não, não
cara.
Canta, deplorável não mesmo. Não canta o hino do CRB, hein? Não canta o hino do CRB.
Argonautas da Esperança. O Bon Jovi... Ele no show, como o Aldo falou, cara, o back vocal é que canta, ele bota o público pra cantar, e as intervenções dele, que são poucas, cara, são extremamente constrangedoras, né? Logicamente, que às vezes o fã ele vai para o show muito mais pra ver o ídolo do que ouvir. Vou fazer um paralelo aqui, a galera que foi para os shows do Poldiano agora, nesse tempo que passou, né? O cidadão também não tava lá com a performance toda, mas muita gente foi para ver aquela
figura
histórica.
A figura.
E eu acho que isso é o que acontece hoje com o João Bon Jovi. As pessoas vão ver a figura histórica, aquele ídolo da adolescência, porque no que se refere à apresentação, cara, eu posso estar exagerando ou tendo fala mal, mas eu não me lembro de nenhum vocalista. E olha que tem uns muito mal, como é o caso dele, cover dele, como o caso do Paul Stanley também, mas nenhum que chegou numa situação constrangedora como a do João Bon Jovi hoje, né?
Vale aí, eu concordo. Eu só quero fazer um adendo aí com o que o Daniel falou, que ele falou assim que o Bon Jovi sempre se adaptou àquele momento, e acho que isso, que é uma coisa que é importante frisar, isso fez com que Bon Jovi fosse a única banda de todas, sem exceção dos anos 80, que manteve-se relevante durante todo esse período. Nunca teve uma queda. Por exemplo, o Guns N' Roses, que foi a banda gigante junto com o Bon Jovi lá nos anos 80. Quando chegou ali por mais ou menos 96,
97, o disco do Spaghetti já começou a decadência.
Do disco do Spaghetti pra frente, depois todo aquele 15 anos que demorou pra sair
o China's
Democracy. Ou seja, é uma banda que chegou a nível quase do ostracismo, né? Ficou ali esquecida. E todas aquelas bandas ficaram, o Skid Row, o Poison,
Motley Crue também, Motley Crue
morreu. Todas essas bandas. E o Bon Jovi foi o único que passou esses 40 anos
porque sempre se adaptou.
Dos milhões, sempre fazendo turnês pelo mundo todo, lucrativa, com shows aí lotados. Então, assim, comercialmente, eu arrisco dizer, e que se alguém aí consegue dizer uma outra banda, das bandas surgidas nos anos 80, eu acho que o Bon Jovi é a banda mais bem-sucedida comercialmente entre todas. Entre todas.
Pode isso ser, falando... pode ser. Até o Metallica?
Até o Metallica. Até o Metallica. Mais que o Metallica,
será?
Mais que o Metallica, eu diria. Eu diria, sabe por quê? Eu diria, sabe por quê? Sabe por quê? Porque, veja bem, se vocês pegarem aí o de 83 pra cá, né, que é justamente o período que o Metallica também...
É o mesmo tempo, na verdade.
É o mesmo tempo, na verdade. Mas eu acho que teve um período ali do Metallica que ele ficou assim, digamos, mais assim... o freio de mão puxado, diria, né? Que foi aquele período ali que passou por todo aquele problema de 96 ali, que é o Load Reload, até 2003, né?
Quantos anos que era isso? Sete anos. Mas o Bon Jovi, teve alguns períodos de jejum aqui também,
sim,
viu?
Sim, ó, mas assim...
2009 até 2013. Mas não tão grandes.
Não tão grandes, né? Teve
uns 5 anos, né? Do Desdez
do Crush. Pro Crush, foi o maior.
Também teve o de 2009 a 13, 5 anos também. Que é do Circo até 2009, 10, 11, 12, 13. É 4 anos. Aí, 4 anos. Mas que seja. Não sei. Não,
mas você entendeu? Talvez, realmente.
Eu entendi o que você quer falar.
Seja a única banda que, se você for fazer um paralelo, talvez seja a única banda até a mesma soma das
vendas. Eu só acho assim. Eu acho difícil comparar. Por mais que eu concorde com o contexto. Eu só acho muito difícil a gente comparar, por mais que hoje o Metallica tenha ficado radiofônico, que beleza,
hoje virou mídia. Hoje deixou de ser.
É difícil você comparar uma banda que nunca ia estar na rádio por ser thrash metal com o Bon Jovi, né? Que é comercial total, assim.
Eu concordo com o Brad.
Eu acho assim, se fosse fazer um paralelo, poderiam ser outras aí, mas o Metallica...
Como eu falei, o Guns N' Roses, na verdade, eu nem citei o Metallica na discussão, mas...
Sim, você falou a verdade.
Ah, mas tem que puxar.
Eu entendi.
Eu também entendi.
Faz todo sentido o áudio que você falou. Faz mesmo.
Só acho que o Metallica se adaptou mais. Fala aí, Daniel.
Não, eu discordo totalmente do que o meu amigo Aldo falou. Eu acho que, comercialmente, o Bon Jovi, ele não... dos anos 80, eu acho que a única banda que ele não teve mais sucesso comercial foi o Metallica, né? Por exemplo, agora você vê, você vê como é a percepção de grandiosidade de banda. Uhum. Tô falando do ponto de vista comercial. Aqui no Brasil nós temos o Iron Maiden como a grande banda, mas no mundo ele não é um sucesso comercial.
Não, é datado. Muito pelo
contrário. Você vê o disco do Iron Maiden que mais vendeu foi o The Number of the Beast, 8,5 milhões. Você pega uma banda como o Bon Jovi e vendeu muito mais do que o Iron Maiden.
Sim.
Muito mais. Sim. A diferença é gritante. Porém, nós aqui no Brasil temos a percepção de que o Iron Maiden é maior do que o Bon Jovi. Pra você ver as distorções.
Mas o que
comercialmente.
Mas o que o Aldo falou, agora defendendo o Aldo, não é questão de qualidade ou vendeu sim. mais.
Estou falando comercialmente.
É continuidade. Continuidade
na mídia, né?
O Iron Maiden não se reinventou.
É isso que eu estou dizendo. Mas aqui a gente no Brasil, nós temos a percepção, eu tô falando apenas do ponto de vista comercial, que o Iron Maiden, comercialmente, ele tem mais sucesso que o Bon Jovi.
Coisa
que é diferente.
O fã do Iron Maiden aqui no Brasil exatamente. Pensa isso mesmo.
Nós sabemos, né, Demetrio?
Eu sou fã do Iron Maiden e eu entendo que o Bon Jovi vendeu mais para o Iron Maiden no Brasil.
Vamos aproveitar. Ô, Demetrio, a gente tá falando agora da fase final, então, já aproveitando. Uhum. Vocês não sabem, mas eu converso com o Demetrio no nosso grupo lá do Histórias Bizarras do Futebol, do podcast. E hoje à tarde, o Demetrio... Hoje de manhã?
Tava nervoso.
Tava nervoso. Ele falou, Aldo, vou escutar umas músicas Bon Jovi recentes. Aí o Demetrio gosta, né? Daí o Demetrio, pô, eu tenho umas músicas aqui que são terríveis. Olha isso aqui, que merda. Olha que porcaria. E aí, tô juntando. Então, a voz do cara, vou aproveitar a questão da voz, e as composições, que você é um cara que conhece Bon Jovi, acompanha, e tava metendo pau umas musiquinhas ali, até na música.
Mas eu achei legal.
Vamos lá.
Não, eu achei legal que vocês colocaram aqui, porque assim, uma coisa é a pessoa ter a voz desgastada. E acontece, aconteceu com grande parte dos vocalistas aí que a gente citou, né? Função da utilização pesada, né? A idade vem chegando, normal.
Cigarrinho, bebidinho.
Cigarrinho e tal. Acontece, vai acontecer com todo mundo, tudo. Então uma coisa é você ter, ter a voz, né? Não, não ter a mesma voz que você tinha 20, 30, 40 anos atrás. Outra coisa é a qualidade de composição, né? Acho que esse é o ponto que a gente chegou aqui, chegou no consenso, né? Então acho que, né, depois do Crush, você pinça coisas boas do Bon Jovi, assim. Então no Bounce tem algumas coisas legais. O Have a Nice Day é um álbum que eu consigo ouvir, né? É o álbum que eu consigo ouvir, mas pô, do Have a Nice Day pra frente, pega o Lost Highway, o Circle,
Lost Highway e Burning Bridges é terrível.
O Burning Bridges, nossa, despertou o Regis Tadeu que existe dentro de mim ouvindo aquele álbum hoje, sabe? O negócio. Eu tava esperando,
que sou um fã, coloco o Bon Jovi entre minhas 10 bandas favoritas, pra você ter uma ideia, o nível que eu gosto, mas, mas Burning Bridges não dá.
Não dá, então é muito ruim, né? Hoje tava esperando um amigo, uma carona, né, viagem, tava voltando aqui pra Curitiba, aí botei o Burning Bridges pra ouvir, cara, essa música, a primeira, né, a Teardrop to the Sea.
Que troço horrível,
nossa senhora, eu peguei singles da minha vida e joguei fora, né, nesse ouvindo essa música, essa é a percepção que eu tive. Então é uma banda que ficou muito genérica, assim, eu entendo que ela se reinventou, acho perfeita a colocação do Aldo com relação a adaptação que ela teve dentro desses 40 anos que ajudou ela a se tornar relevante dentro do mercado musical. Então ela foi meio que seguindo a linha, né, do que estava sendo tocado, foi se reinventando, não quis manter as raízes, beleza, tudo. Mas, pô, tu pega do Have a Nice Day, principalmente do Have a Nice Day pra frente, e eu não digo que nem é culpa da saída do Rich Sambora, porque tem álbuns. O único álbum que os
Bonão quer perguntar
álbum sem o Rich Sambora. Três. Tá. Que é o 2020, o This House Is Not For Sale
e o Burning Bridges.
Tá. Até o What About Now, que é 2013, ele tá lá. E já não era um álbum.
Ele tem culpa no cartório também.
Não dá pra falar que é só isso, entendeu?
Entendi.
Então eu acho que assim, a melhor coisa que o Bon Jovi fez depois do ano 2000 foi o vinho que ele lançou em 2017. Fora isso. que é um vinho muito bom.
É bom.
Então o resto, cara, vai pensando ali e tem a boa sorte.
Eu entendo perfeitamente, eu acho que o Demetrio segue a linha aí.
Tem autoridade pra falar,
exatamente. Mas eu gosto de, por exemplo, de alguns álbuns aí no meio, né? Eu não sei se aí também entra uma questão de fã, e daí já é difícil, né? O This House Is Not For Sale, lá eu gosto desse álbum. Eu acho esse álbum, inclusive a música que vai fechar aí, que ilustra essa parte agora.
Que é ruim pra caramba, viu, Aldo?
Nossa, achei essa música horrível, cara.
Mas eu concordo com o Aldo que desses últimos todos, esse é o menos ruim.
Eu gosto desse álbum. Eu não sei dizer, cara.
Olha aí. Me permita.
Eu quero
registrar aqui um protesto, certo?
Protesto.
Fosse falado aí, o Aldo falou aí da importância do Bon Jovi entre as bandas que surgiram nos anos 80. De fato, eu concordo, tal. Fiz a minha observação em relação ao Metallica, mas não podemos esquecer que a banda Envio, né, que foi lançada, inclusive, aquele célebre documentário, foi uma banda também que ressurgiu das cinzas, né?
Também.
É por outros motivos, mas...
não é bem o caso, mas tudo bem, entendeu?
Mas assim, eu só quero mais uma vez frisar aqui que eu acho que o Bon Jovi, ele conseguiu, apesar da voz, apesar das composições serem fracas, todos os álbuns, todos, sem exceção, venderam na casa de milhões. Isso aí é um mérito filha da puta, né? Vamos falar a verdade, né? Você não tem nenhum álbum na tua carreira que... Porra, flopou, esse aqui não deu, esse aqui não vendemos nada.
Não teve o Forbidden deles, não tiveram o Forbidden.
Não. Eles não, ele, mesmo quando o álbum é ruim, como é o caso aí do Lost Highway ou do Burning Bridges, que realmente eu também não gosto, mesmo assim as vendas foram boas, era primeiro lugar na Billboard, sempre eles estavam ali em evidência. Então isso, de uma forma ou de outra, o Bon Jovi teve seus méritos. Agora, qual que é o problema? Eu acho, eu no lugar do Bon Jovi, se eu no lugar dele, eu faria o seguinte: eu parava minha carreira agora, não gravava mais nenhum álbum mesmo, né? E sinceramente, até mesmo apresentações aí eu faria só formato acústico.
Achei legal que você falou isso, Aldo, porque até pesquisando pro programa, eu achei uma declaração aqui do Sambora. falando da situação atual da voz do Bon Jovi e por que que ele não volta pra banda, tá? Se for pesquisar aqui, o Bon Jovi não toca ao vivo desde abril, maio do ano passado, né? E Rich Sambora falou, pô, tô falando com o John, né, pra eu voltar também, fazer uma reunião com a banda, tudo, só que ele tá dando um tempo justamente pra tentar tratar a voz e dar o que os fãs merecem, entendeu? Então ele realmente tá, diz que tá preocupado com relação a isso. Tá se esforçando pra se tratar, né, pra voltar com a voz um pouco melhor, assim, e voltar com o Sambora, que, pô, pros fãs seria sensacional.
Ah, com certeza, seria até um encerramento de carreira, se ele conseguir recuperar a voz, que a gente... Seria digníssimo, exatamente. E outra coisa que é até importante citar aqui também, que eu acho que não dá para deixar passar, não tem a ver com a parte musical, mas é uma coisa relevante que eu acho muito legal da parte da figura do John Bon Jovi, que é o restaurante que ele tem, né? Que serve comida para pessoas assim, mais em situação de
mendigo, digamos, mendigo, mais, de rua.
Mendigo, de rua, exatamente. Então ele tem esse restaurante lá no E realmente, assim, é um trabalho muito legal que eles fazem, assim, até tem vídeos no YouTube que mostram isso, assim, dele com a esposa dele lá, fazendo aquelas marmitas lá, pô, e servindo lá, preços populares, né? Então, assim, é uma atitude bem legal aí de um cara que é um milionário, né, bilionário, sei lá, e o cara tem esse olhar aí, né, pensa nesse lado aí, né, de fazer essa parte social aí, muito legal da parte dele.
Exatamente, enquanto tem artistas aí que ficam pedindo pix e ganhando dinheiro e pede pix na caruda, né? Ai, você tá passando necessidade, é complicado. Bom, vamos deixar pro lado.
Só pra ilustrar aí que o Aldo falou, né? O Bon Jovi já vendeu até hoje cerca de 135 milhões de cópias, cara. Cacete, cara. É um número assombroso, né?
Tá ótimo. Absurdo. Gente, então vou perguntar primeiro pro Demetrio. Então, participação valeu a pena? Ficar acordado aqui até altas horas da Madrugations? Como é que foi?
Não, pô, agradeço o convite, né? Falar de uma banda que eu gosto demais aí desde da minha adolescência, tudo valeu super a pena. Estourar um pouco da carreira do Bon Jovi, né? Se for pegar aqui e falar no detalhe dos 40 anos, já tem que fazer um simpósio aqui do Bon Jovi, né?
Deus, maratona.
Essa é uma temporada aqui, 8 episódios, tudo. Mas obrigado pelo convite, né, Haroldo? Pô, prazer em falar com o Daniel, o Aldo, o Brad, né? Que não tinha conversado ainda. Aí, fico à disposição aí. Fica o convite aqui de vocês também, né? Em algum momento aí participarem também do nosso podcast, né, Haroldo?
Do Histórias Bizarras do Futebol, né? Acho que o Brad tá querendo participar, hein, Brad? Do Histórias Bizarras, hein, Brad?
Tem que estudar,
eu,
né?
Vocês eu participaria
são... se. Aldo.
Eu participaria se vocês fizessem uma história do Bizarros do futebol paranaense. Mas eu parece que eu falei uma vez pro Haroldo, o Haroldo não se empolgou muito com a ideia.
Vou pesquisar.
Ele ia falar sobre aquela questão do Colorado lá, do cara que evitou o gol do Colorado lá, do preparador físico, aquelas coisas meio loucas que aconteceu aqui no futebol paranaense.
Vamos ver se o Demetrio se anima, é que cada um escolhe um tema, né? Não
vamos
sei.
Lá,
vamos
lá.
Vamos ver. Vamos ver se anima a galera, então, aí. Beleza. Então, também agradecer aqui a presença então, do Brad, que já deu o seu tchauzinho aí também. Brad, abraço até a semana. Semana que vem não, tá de folga, hein, Brad? Tá de folga.
Semana que vem. Tá de folga. Eu vou estar viajando de novo, pra variar um pouco também.
Você e o Aldo estão viajando, né? Então,
valeu.
Aí, Daniel, você não está de folga semana
que vem. Calma aí, prazer de conhecer o Demetrio.
Ah, é verdade.
Deixa eu falar. Prazer, Demetrio.
Obrigado, Brad. No outro que eu participei, você não tava, né? Do Júlio. É isso aí. Obrigado. Isso aí,
apresentado estão, então, e Daniel, semana que vem é nóis, só falando de Beatles, vamos lá, Daniel, abração, até semana que vem também.
Valeu, galera, foi bom demais falar com o jovem e também redescobrir aí o Bon Jovi, né, que, como eu falei, tive uma outra percepção aí sobre a banda, né.
Legal. Um dia você terá essa percepção do Ozzy Osbourne, né? Esse dia você é épico. Um dia você vai ter o despertar. O despertar do Ozzy.
Isso é a mesma coisa que querer que eu tenha uma percepção diferente do The Doors.
Não vai ter como. E finalmente, então, Aldo, pai da criança, abraço, missão cumprida e já disse pra galera qual que é a música de saideira e tchau pra todo mundo.
Ah, missão cumpridíssima. Foi muito boa a participação de todo mundo. Eu acho que é legal quando todo mundo participa, independente de dizer, vocês falarem em determinados momentos, isso eu não gostei, essa parte da carreira eu acho ruim. mas assim, foi justificado tudo, assim, não foi uma coisa gratuita. Isso eu acho legal. Eu acho que não é porque a gente aborda um artista que a gente não pode falar também das coisas negativas. Só que para tudo tem que argumentar, não basta chegar aqui e simplesmente dizer, ah, eu não gosto, mas simplesmente não explicar, né? E isso foi muito legal porque vocês pontuaram, né, aquela situação. E isso tornou o programa bem mais interessante.
Vamos lá com Roller Coaster, é isso? É isso mesmo?
É, Roller Coaster, essa música eu particularmente gosto, porque ela tem uma coisa muito especial pra mim. Eu tava vivendo um momento bem, bem duro na minha vida, talvez o momento mais complicado legal. Da minha vida. Eu tinha recém separado, né? E aí tinha encontrado uma pessoa que ali eu tava vivendo aquele momento ali, começando uma nova relação, né? E pra mim essa música tem um significado especial.
Então tá bom. Então tchau, legal, político. Legal. Tchau, vovó. Legal, justificar, porque só é isso, pessoal, pra justificar essa música.
Sim.
Muito bom. Não, então isso, tchau. Legal. Eu falei, Demetrio, última palavrinha antes
do tchau. Não, político. Não, isso aí, justificou a música, 100%. Vou ter outra percepção dela agora, ó.
Exatamente. E tua homenagem. Tchau, coletivo, galera. Tchau. 3, 2, 1, tchau. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Até
amanhã, galera. Abração.
Tchau, aí, tchau. Então, tchau.
Twice, wish I could read your mind, move up or out of line, to live or praying. I know we might lose our breath, we might be scared to death. This chance is like a step, just gotta take it. It's a roller coaster. Can't lie and won't pretend. I know what's round the bend. Too late to start again. Won't take it slower. Let's flip right off these tracks. We'll fly off, we might crash. Don't look down, don't look back, 'cause it ain't over. Stars are on our shoulders. It's a roller coaster. Kiss by kiss, love is like a thrill ride. What goes up might take us upside down. Life ain't a merry-go-round. It's a roller coaster. It's a It's a roller coaster.